Another day, another episode e mais uma vez com o apoio do Ativo Banco, muito obrigado, meus queridos ativos. Como é que tu estás, Mafalda?
Estou ativa.
Estás ativa e estás feliz.
Viva.
Eu tenho uma coisa para te dizer que é, toda a gente pergunta
a quem é que ele sai.
Se o Nightwell é porque sai, é o meu pai. Toda a gente pergunta.
Ele sai a quem?
Corta tarde é porque sai a minha mãe.
Mas está-se bem, não há bife, nunca houve desde novo. Sabes que eu sou ganda rapper?
Eu sou ganda rapper e ganda fã do Samuel. Por acaso, não sei se é um facto que as pessoas sabem sobre nós.
Só quem nos conhece há bué da tempo.
Yeah, somos fãzassos de sempre daqui de Malta. Esta música, pá, que também quem é, sabe, chama-se Hereditário, portanto pesquisem. Se não vos arrepiar esta música... pouca coisa, vos arrepiará.
Opa,
experimentem
é
o PS I Love You. Mas... se a música não vos arrepiar, experimentem o PS I Love You.
A seguir, Diário da Nossa Paixão.
Pode ser. Para mim está acima o PS I Love You.
Ah, é?
Arrepia muito mais, é muito mais tocante.
Mais?
Sim, choro-me mais.
Engraçado.
O corpo verte muito mais, o corpo desidrata muito mais com o PS I Love You do que propriamente.
Qual é que foi a primeira vez que tu sentiste que lidaste com emoções? Lembras-te?
Foi quando tu me falaste sobre a Areia Movediça a semana passada. Bem, esquece o meu corpo... moveu.
Lido
foi a primeira vez.
Olha, mas levaste uma abadinha, abadante, abado.
Olha uma coisa, não estejas aí de peito cheio.
Recebi uma mensagem.
Mamacita, yeah, uma mensagem. Levaste uma abadinha, recebi uma mensagem.
Recebi uma...
de um maluco que acha que também viu a Areia Movediça. Estou a brincar, um grande abraço. Se calhar foi a mesma pessoa.
Se calhar foi, mas eu não, afinal não foi
na Praia da Rata.
Na Praia da Rata foi em Palm Beach,
pois
pronto,
foi.
Ali em Cascais.
Foi em quê?
Palm Beach.
Ah, pois foi. Palm Beach, eu achei que ele estava a gozar comigo. Palm Beach para mim é Califórnia.
Eu não sei como é que se chama aquela praia ali de Cascais.
Praia da Bafureira?
Não.
Praia do
mas
Bafo.
Tem um nome inglês assim que eu já me esqueci.
Praia do Bafio?
Não.
Praia Bafienta. mas é bafo, tem bafo ou não?
Sei lá, depende do dia, mas tem movediça.
Sim.
E há areia movediça assim naquela zona. Eu vou descobrir mais sobre isto. Até aliás, eu acho que vou contactar o especialista para dar uma grande abada a Rui Simões. Está
eu
bem?
Tenho a certeza absoluta que isso foi uma notícia que
não
tu viste
notícia.
Daquelas fake news.
Oh Rui, eu estive lá, eu fui movida, eu pus lá o pé.
Mas enterraste, como é que saíste, como é que estás cá? Eu não conheço uma única pessoa que tenha sido sugada por areia movediça e que me diga assim, Rui,
mas
para com os erros.
Rui,
estou cá. Eu fui vítima da areia movediça e estou cá. Não há nenhuma pessoa, Mafalda. Portanto, aquilo não era areia movediça.
Mas aquilo movia
era areia mole. É
diferente. Era muito mole.
Era
mole. Era mole que movia-se.
Por aquela mole. Tu sabias que a areia movediça chupa tudo. Se tu puseres lá um carro, suga carro.
Pronto.
Se puseres lá um koala, suga koala. Tens a noção que suga
e um
tudo.
Gelado?
Imagina, um gelado também.
Como um gelado?
Não. Se for corneto, não. Não curto o corneto, só curto o rabinho. Ai, vou parar, pá. Porra.
É viciante.
É bem viciante.
É bem viciante. Mas pronto, há uma pessoa... Que teve acesso também a esta areia movediça, eu agradeço que tenha mandado mensagem. Eu posso contactar, inclusive, as amigas que estavam comigo nessa altura e pedir um áudio.
Será que vocês são as duas únicas pessoas vítimas
da
areia movediça?
Não, eu tive amigas comigo nessa altura.
Mas que estão vivas, mas elas se calhar não foram vítimas.
Puseram
lá o pezinho?
Puseram, yeah.
Também foram vítimas da areia movediça.
Nós temos a tarde toda naquilo, à volta de um bocado de areia movediça.
Como se fosse uma lareira. As pessoas iam
as
cantar com baia.
Por nós e perguntava o que é que está aí, nós éramos isso. Oh, Rui, juro.
As guardiãs da areia movediça.
Nós já conseguimos largar aquilo.
Era o vosso brinquedo. Prontos, putos têm os baldes, não é? Vocês têm a areia movediça.
Vou-lhe mandar mensagem à Catarina que esteve comigo. Era mais pessoas que eu não me lembro, mas a Catarina estava comigo. Bem, há quem diga que ter um filho é uma prova de fogo para um casal, para a vida. Eu acho que a prova de fogo eu passei esta semana. E vou-vos dizer porquê. Porque eu odeio vomitar.
És a única.
Vocês...
Olha, eu passo-me. Eu sadio, eu até marco dias da semana. Olha, quinta-feira é passar o dia a vomitar.
Já
vou marcar...
falámos sobre isto. Há pessoas que ficam melhores quando vomitam.
Regurgitam? Ai.
Quando regurgitam.
Sim.
Ai, ai, o erres.
Ai, sim.
O rato. Vai, não vais começar.
Vá, acabou até ao final. Vá.
Podes pôr uma moedinha se fizeres
cada
os
vez que pronto, então não vai dar.
Então não vai dar.
Ah, depende, a moeda aqui é 5 cêntimos.
Não, 1 euro.
Se for 1 euro.
1 euro.
1 euro.
Olha, mas essa também não. Mas pronto, eu odeio vomitar, como vocês sabem, sou diferentona, sou diferente de toda a gente.
Eu desafio alguém nos comentários do Spotify a dizer eu adoro.
Eu tenho uma amiga que vomita de propósito.
Está bem, mas então passa a ser alguma coisa
não.
chamada bulímica, não?
Não.
Não. Não, então é só uma doença.
Não, é ela, é, vou-vos dizer...
Vomita de propósito.
Não, isto, eu não quero influenciar ninguém.
Porque ela adora.
Eu não quero influenciar ninguém, mas eu tenho uma amiga, quando vai sair à noite e bebe bué, depois chega à casa...
Há muita gente Não é só ela, há muita gente que faz isso. Atenção, que
mas
é para depois ficar melhor.
Ela vomita de propósito, exatamente.
Claro, para ficar melhor.
Então, para ficar melhor, eu não sou essa pessoa, eu fico pior quando
não,
vomito.
Tu tens uma amiga que adora vomitar, tenho uma amiga que adora duas coisas: é ir ao shopping e vomitar.
Vomitar.
Olha, então, bem, então se vomitar no shopping.
Desculpa lá, não
se
tens
vomitar
gostar...
em frente à Zara, olha, ela passa-se.
Rui Simões, não tens que gostar de vomitar para vomitares para ficar melhor.
Não,
é porque
tens
é bom
gostar,
vomitar.
Não, tens que gostar de estar bem. E para estares bem, és capaz de tudo. És uma mulher de armas. Percebes? É isso que tem que acontecer.
Mas tu ficas pior ou melhor quando vomitas?
Depende. Se for já em casa, fico melhor. Se for na discoteca, ainda quando estou no meio da bagaçada, fico logo...
É. Mas já vomitaste na discoteca?
Sim, vou à casa de banho. Quer dizer, estava muito mal disposto das bebidas. Vou à discoteca, deixo lá tudo.
Vou à discoteca.
Eu na danceteria, vou à discoteca, exatamente. Só para balançar, depois volto a sair. Não, mas havia malta. Que quando mandava tudo para fora ficava muito melhor. Depois havia outras pessoas...
É dessa malta que eu estou precisamente a falar e a
havia
sublinhar.
Outras que a noite acabava. Eu a noite acabava para mim. Ah. Esquece. E depois não tinhas também aquele fenómeno que é... Tu só querias mesmo estar sozinho. Mas as pessoas, como tu estavas com os copos... Não, ele está bêbado. Ele não quer nada, só estar sozinho. E tu só querias, na realidade, estar sozinho.
Não.
Não querias ter ninguém à tua volta, não.
Tipo a vomitar?
Sim, quando ias vomitar e depois querias só descansar um bocadinho.
Não.
Isso nunca te aconteceu?
Não.
Pá, que depois tinhas 20 amigos à tua volta, tipo, um dizia, puta, olha, água com sal. Não, tu tens é que te levantar.
É.
Não, estica os braços. Olha, tosse. Não, abre as nariz. Não era?
Eu nunca vomitei na danceteria.
Ah, está bem.
Percebe?
Mas tu tinhas sempre uma data de amigos, depois à tua volta, a tentar lidar com a situação.
Exatamente.
Como
que eles próprios também estavam bêbados,
claro.
Né? Portanto, são mais chatos.
E quando tu pedias, pá, eu só quero mesmo estar sozinho, eles deviam achar, não, ele está com os copos, esquece.
Ele não quer estar sozinho.
Ele não sabe o que é que está a dizer.
Claro.
Mas diz...
Pronto, e a minha prova de fogo, obviamente, que é qualquer coisa que envolva vómito. Pronto, porque é uma das coisas que eu mais odeio no facto de ser um ser humano. É esta cena que nós temos, que às vezes vomitamos. O Manel teve uma gastroenterite, pá, obviamente, horrível, não é? Passar por um bebê com uma gastroenterite. Agora, cuidar de um bebê, eu própria com uma gastroenterite,
porra.
Prova de fogo. Mas melhor do que isso. Eu apanhei a gastro do Manel, fiquei mal, não é? Mal, dores, febre, frios, arrepios, o Rui a cuidar dele, eu encaracolada no sofá.
Dele quem? De mim ou do Nel?
Do ti e do Nel, que isso é um trabalho duplo.
É dois bebés.
E o que é que acontece? Eu tinha um anúncio marcado para gravar, imaginem, na terça-feira, não sei se era terça ou se era quarta, já não lembro. Tinha um anúncio marcado e eu quando vos digo anúncio é tipo, malta, era um anúncio, tipo, era um big deal, era uma cena
não
gigante.
Não dá para faltar.
É que não dá
não
para faltar.
Não dá para adiar.
Não dá para adiar, principalmente durante a noite, porque eu senti-me mal durante a noite, ou seja, eu à 1 da manhã estava a vomitar, às 6 da manhã tinha que estar no set.
Que dor.
O que é que acontece? Isto é para vocês perceberem, não dá mesmo para desmarcar, porque é uma produção tão grande, é tanta coisa
envolve
envolvida.
Envolve muito dinheiro, não é?
Yeah, eu cheguei e havia...
Um catering, colotes,
só para o anúncio. Portanto, imaginem eu desmarcar aquela loucura. A loucura, claro, que seria desmarcar. Portanto, eu teve de ir forte gravar um anúncio onde tive que...
É isso, é que tem graça. Quando tu estás de gastroenterite, 3 produtos proibidos. Feijoada, não é bem um produto, não é, mas tipo pratos, vá. Feijoada, mais um qualquer e outro, que foi aquele que tu tiveste, foi o anúncio todo.
Leite.
Ei, a leite, leite. O anúncio todo.
Yeah, nós fomos à médica com o Manel quando ele estava com gastro e ao Manel ela disse assim, pá, acabou o leite agora nestes dias.
Sim.
Pá, iogurte sem lactose, tipo, tudo que seja lactose, não lhe deem nos primeiros dias para ele recuperar. E o que é que eu tive de estar a beber?
Ai, leite.
Leitinho.
O tempo todo. Mas ao menos era fresco, não era?
Era fresco.
Menos
não,
mal, agora se
e
fosse
era,
quente.
Tipo, leite magro e acho que por acaso era lactose. Eu acho que era sem lactose.
Ah, bacana.
Agora
aquele gordo com lactose, sim,
yeah,
bifidos ativos, esquece.
Yeah.
Esse aí mata mesmo.
Esquece.
Bem, bifido,
esse,
bifido.
Mas esse também me dá logo a voltinha, mesmo que eu não esteja com gastro. Não, mas eu até lido bem com leite. Mas eu acho que, eu enquanto bebi o leite, eu tive durante o dia que estar a beber o leite. Pá, mas isto é mesmo, isto é Deus a gozar.
É,
isto
o universo,
é Deus lá
sim.
em cima.
É.
Assim, ah, estás com uma gastro.
Então espera aí,
o
que é que eu te... Tenho aqui para o que é que eu te vou dar? Tinha aqui 3 coisas. Tinha aqui chorição, tinha aqui feijoada e leitinho. Vou-te dar o leitinho.
Pá, tive o dia a beber copinhos de leitinho e só não regurgitei porque eu acho que era esse leite assim, tipo, leve. Pronto, mas obviamente que toda a gente... Depois acontece aquele fenómeno de adulto, não é? Que toda a gente à tua volta é empática e percebe.
Yeah.
Que ninguém acha que foste sair à noite. Porque havia uma altura na minha vida em que eu ia trabalhar, às vezes... Tinha ido sair à noite, de facto.
Ah,
e as pessoas percebiam logo que era de ressaca. Então, ninguém é muito empática. Tipo, estamos um bocado a cagar, não é? Tu é que decidiste sair à noite. Mas desta vez senti que toda a gente à minha volta houve uma onda de empatia e começaram a contar histórias piores. Tipo, ah, uma vez apanhei rotavírus. Ou então, como o Rui diria, rotavírus. Rotavírus do meu filho. E fiquei de cama e fiquei a soro. Ou seja, há sempre histórias piores. mais dramáticas. Exato,
mas isso é muito bom porque metade das pessoas que lá estavam eram pais também, yeah. Pais e mães, ou seja, percebem perfeitamente aquilo que tu estavas a passar. Yeah. Pai, eu na altura, quando nós não tínhamos filhos, alguns amigos que já eram pais diziam assim, aí puto, quando ele tiver com uma virose ou quando ele estiver doente, esquece, tu não estás a perceber como é que te vai bater. E eu pensei, epá, já tive com alergia, já tive uma virose. Tipo, está-se bem.
E toda a gente sabe que a tua alergia é quase morte.
É quase morte. Eu estou às portas da morte. Exatamente.
Quando estás alérgico.
Sim. Eu estou a um passo dos paliativos. Basicamente é isso.
Nós contámos isto aqui, né? Tipo, quando fomos ao Coachella, que eu fiz a viagem de Palm Springs até LA.
Mas é que eu passo mesmo bué da mal.
Mas com um morto ao lado. Ele às vezes ia falando no seu sono. Mas ele estava morto.
Mas aí não é drama. É mesmo, a alergia a mim bate-me de uma forma diferente. O que é que queres? A energia me toda tirada, é verdade. Parece que tenho um dementor à frente a sugar-me a energia. É verdade que eu fico mesmo sem energia, não tenho vontade de viver. Como muito, sou um saco roto. Lá está. Como o dementor me suga muita energia, isto agora são teorias.
Tu tens de compensar.
Eu tenho que compensar com muita energia cá para dentro do corpo.
Tu ficas, a tua doença a ti... Imagina, eu com a mesma doença que tu, estou a comer uma tosta,
sim.
Tu estás de cama com cuidados
depois,
paliativos.
Tu nunca vais perceber realmente se é drama, se é verdade.
Nunca vou perceber.
Nunca vais conseguir perceber, porque nunca. Tu nunca vais estar no meu corpo, portanto, tu nunca vais entender, ok, isto é mesmo, é ele que está a fazer fita,
mas
isto é filme.
Mas tu ficas acamado mesmo.
Eu fico acamado, fico acabado. E então agora, com esta virose do Manel, eu não tive a virose, tu
não
tiveste,
já
mas bateu...
Não,
exato.
A mim bateu um pai 4 dias depois.
Bissumo de laranja a duplicar, sumo de laranja e uma Vita C logo de manhã. E portanto estou aqui forte. Ginseng, raiz.
Olha, também andas a tomar ginseng.
Abelhinha. Qual é que é o ginseng que temos lá embaixo? É o da abelhinha? É o que eu lembro. Alguém tipo da minha família.
Não, o ginseng que temos lá embaixo tem uma raiz de gengibre, ainda não percebi porquê.
Está bem. Que eu lembro-me de um, para mim era o mais conhecido, que era o da abelhinha.
Não conheço.
Não? Um de mel e não sei o quê. Não. Pronto, esse aí também era bom.
Também era bom.
Mas então, quando bate essas viroses. Epá, agora percebo. Os pais que dizem, espera aí, quando te
também
bater...
eu agora percebo.
E eles parece que recuperam muito mais rápido. Se calhar também é normal, não é?
Como ainda bem, foi coitadinhos. Yeah. Mas sim, eu acho que eles recuperam mais rápido do que nós.
Mas
então...
a imunidade deles é um cagalhão. Eu às vezes tenho medo de lhe soprar só para cima, tipo, ainda vai aqui ficar doente. Tipo, se lhe soprar para cima, não é? Yeah. É a imunidade dos
e
miúdos.
Depois, ainda por cima,
é ridícula.
Eu passei o dia todo assim. Não, acho que eles se pegam muito uns aos outros, as cenas.
Sim, pegam-se.
E eu passei o dia assim... A ouvir assim, pois, ele está no infetário, não é? E eu tipo, não, é que ele nem está no infetário.
Agora essa do infetário,
agora
sim.
Agora toda a gente diz, e toda a gente acha que é o pioneiro a dizer infetário,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Toda a gente vem com aquela, isso é do infetário, meio a rir-se.
Sim.
Eu já apanhei uma pessoa na TVI, lá a dizer, e a produção toda a rir-se, ah, 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 infetário, não sei o que. Eu digo, ah, mas ele não inventou infetário. Tipo, toda a gente diz infetário.
Sim, sim, sim.
Pronto, desculpa, é só daquelas que me...
infetário.
Não,
não
é
colou,
assim tão genial.
Não, yeah, contigo não,
não é assim tão genial. E tive pessoas, inclusive, a querer-me abraçar porque eu perdi 2 quilos com este gastro.
É então,
uma boa
são
forma
pessoas
de
só magros?
Não,
só gostam de magros? Como assim?
Não,
que relação é essa? Espera aí, não estou aqui a perceber essa relação. É malta que só gosta de magros.
Só gosta de magros.
Sim.
Não, porque queriam emagrecer também. Era malta que estava com os quilos a mais e disseram assim, olha, deixa-me abraçar-te.
Deixa-me ver a sensação.
Deixa-me
ver como é que é ser magro.
Não, Rui, para pegar...
Então. Ah! Ah!
Tu tá disseste bem. Hoje... O que é que tu disseste que ias gravar o episódio bem quê?
Bem xoxo.
Não. Com uma ganda moca, uma coisa assim.
Com uma ganda broa, yeah, malta. Porque eu tenho aqui muito poucas horas dormidas. Esta semana foi durinha, durinha, durona.
Yeah.
Então estou com poucas horas. Mas não me tocou a mim um infetário. Pá, graças a Deus. Mas bem, mas se me toca aquela virose...
Ai, Rui. Eu não sei o que é que acontece a este homem.
Yeah,
se eu estava assim...
Nem eu.
Eu estava, malta, eu estava deitado, eu não estava a conseguir mover-me.
Yeah. Malta, no dia que eu tiver uma virose, foi o último episódio de bate-pé.
Yeah.
Acabou.
Esqueçam.
Porque eu não vou estar vivo.
Ele não vai
porque
sobreviver a esta virose.
Não,
não vai, porque isto é tanta agressão
tu,
no corpo.
Mas tu és tão dramático, tu és de filme, tu és PS I Love You, tu és Diário da Nossa Paixão. É. Malta, isto porque há um dia em que estou eu ali a ver televisão.
Que chato, porque também não me ajudas, pá. É que eu só quero mimo.
Tu és tão ridícula. Tão ridícula. Para assim, encostada à mesinha. E eu, então, o que é que tens? E ela, pá, não sei o que é que hei de fazer.
Mas
e eu, como assim? Pá, não sei se vou dormir, se não. E eu, vai dormir, vai descansar, faz-te bem. Ai, mas se vou descansar, depois dói-me a barriga. E eu, pronto, então senta-te aqui um bocadinho ao pé de mim no sofá. Epá, mas pá, se eu estiver aí no sofá, estou mega mal disposta, pá, não sei o que é que
eu
fazer. Estou sempre mal disposta. Eu, olha, então,
não sei,
te consigo estar. Deita aqui, pá, não sei quantas sugestões tentei-te dar da forma.
É,
não sei, então não sei o que é que tenho de fazer.
Yeah,
não sei, que para mim é lixo. Se não sabe, é pegar em ti, camião, passa aqui mas à meia-noite à nossa porta, lixo.
Eu pensei que era morrer. Jura. Com aquelas dores, pensei.
Epá, que exagero, estás a ver? Yeah. Tu és tão exagerada.
Poxa.
Agora, se tu foste assim, imagina eu.
Yeah, mas o quero morrer é uma coisa que só pensei agora, porque durante toda a minha vida evitei morrer com uma das cenas, que eu não sei se isto é ridículo ou não, mas eu durante a semana lembro-me disto, que é, eu estava numa passadeira.
Sim.
E tu sabes os botõezinhos para tocar na passadeira?
Ah, até não sei, me fala.
Sabes, não sabes?
Sei.
Pronto. E eu nunca toquei nesses botõezinhos, porque durante, eu não sei se isto é um mito da vossa idade ou só da nossa idade, mas durante anos contou-se a história de um menino... Que
era
morreu.
Um menino mesmo, não me lembro.
Era, a história que a minha mãe me contava era um
bem,
menino.
Bem, mais específico, não era uma pessoa?
Não, era um menino. Eu não... Sim. Malta, digam-nos se isto é verdade, aconteceu mesmo, isto pode ter acontecido.
É que tudo com um menino fica mais dramático, mais... não é? O menino que morreu depois de tocar no semáforo enquanto chovia.
Ou então, um menino que comeu bolachas Marias a mais e explodiu.
E
se for um menino... É sempre muito mais assustador, porque é próximo. A tua história do menino, isto eu acho, mas eu acho que isto é verdade, não podemos gozar muito.
Ah, bem? É como acho a Dária movediça, claro.
Olha, a tua mãe não te contou
alguém
esta história?
Alguém que me apresente o menino.
Que morreu com a Dária movediça.
É português sequer o menino.
Então houve um menino, na altura, imaginem, 98, vamos supor.
Ah, foi na Expo,
é
sim. 1998, lembro-me perfeitamente,
aconteceu muita
sim.
coisa este ano.
Não foi o Gil?
Não.
E aquela estátua não é uma homenagem ao menino que morreu
eletrocutado? Não fales do menino.
O Gil não está com o dedo no ar.
Pode ser o menino.
Não, não pode ser o menino.
Mas olha lá, eu acho que morreu mesmo um menino.
Aquilo não é uma inspiração do menino que morreu eletrocutado.
Era o que estás a gozar com o menino.
Porque isso é mentira, Mafalda.
Não acho.
Isso é como a história do homem do saco e do papão.
Então, é teu pé. Achas? Mas acreditavas.
Sim, claro.
O homem do saco.
Sim, como o Pai Natal, não é?
Nunca me contaram a do homem do saco.
Não, e a do
mas
papão.
Mas do papão contaram.
Está no armáriozinho.
Não, para mim estava
dentro
no
de uma
telhado.
Gaveta. Para ti o papão é grande ou pequenino? É que para não. Mim está na gaveta das meias.
É,
onde é que está o papão para ti?
No telhado, enorme. Ele acaba cá em casa que é tão grande.
Ah, para ti é tipo mostra das bolachas.
Sim, é muito grande.
Está bem.
Mas pronto, o meu papão durante anos foi o menino, a história do menino... Que tocou na cera da passadeira para passar, para aquilo ficar verde, para o sinal ficar verde, e morreu eletrocutado à chuva, porque estava a chover.
Estava.
Pronto,
exatamente.
E molhou.
E então a eletricidade
passou.
E
digam lá, vocês não viveram a infância toda atormentados? Bué. E talvez durante a vossa vida adulta?
É assim, primeiro. Esse botão do semáforo nem funciona.
Pois não.
Não
primeiro,
é? Nem sei para que é que...
Pá, placebo.
Porque também, exato. Porque também me ensinaram, tocas no botão, aquilo fica vermelho.
Mentira,
não fica, nunca não ficou, fica, nunca ficou,
é
nunca deu.
Normal,
é o tempo normal, é o tempo normal.
Yeah, tens razão.
Depois, segundo, eu vivia atormentado com isso, mas o que é que eu fazia? Eu forrava o dedo.
Com
ou era com o casaco, ou era com aquilo que tivesse à mão, ou ia carregar com a chave. A
pois
chave
era.
Não podia ser de metal. Tu tinhas que agarrar no... Como
na
é que se chama? No porta-chave.
Ou
exatamente,
porta-chave.
Ou na borracha, exatamente. E aquilo que eu fazia era forrar o dedo. Mas eu acho... Eu
tens
acho,
razão, Rui.
Não tenho aqui
isso
a certeza.
Salvou muitas vidas, talvez.
Sim, mas eu acho que já toquei nesse botanico.
Eu também.
Enquanto chovia.
Assim com medo.
E nada me... Exatamente. E nada me aconteceu.
Nem o sinal ficou verde, nem morreste.
Das duas, uma. Ou tu és mais rápida que a velocidade da eletricidade.
Posso ser.
Podes ser. Ou tudo aquilo é mentira.
Epá, não sei se é mentira.
E eu acho que vou para a primeira opção.
Mas eu acho
tu
que...
Tu és mais rápida.
Sou mais quê?
Mais rápida.
Um euro.
É exato.
Não, assim, não, mas eu acho que houve uma geração e eu quero que vocês façam barulho desse lado.
Geração do botânico?
A geração que foi marcada por esta história do menino.
Também fui, é?
Do menino.
Do menino que carregou no botão e foi de vela, flipou.
Temos que encontrar mais histórias assim que nos inventaram durante a infância.
Deixa-me pensar, teria
não,
sido
não
bom se pensássemos
nisto,
mas tens a do papão, não é?
Não, mas temos que... Eu tenho
um
uma.
Um menino debaixo da cama que tinha a mão em foice.
Nunca me contaram essa.
Também não.
Queres que eu te conte uma história?
Não me lembro
se
mais histórias.
Queres que eu te conte uma história?
Qual?
De terror?
Ah, a do Pinóquio podia ser meio de terror. Não houve ali uma fase em que tu tinhas medo que crescesse o nariz.
Sim,
também?
Sim, isso. Yeah. Mas a cena de ficar, deram um pum ficar com as mãos amarelas.
Sim, eu não tinha medo nenhum, fogo. Até tive uma, sei lá, tive
até
uma fase da minha vida que ia só para andar com as mãos amarelas. Parecia que andava de luvas. É giro. Aquela luva do... Aqui é aquela luva do médico. Lembras-te quando ias ao dentista que ele fazia aquela luva?
Yeah, yeah, yeah. Já fizeram uma vez ao Manel. Não, eu ia contar uma história muito gira.
Que é?
Que era assim. Ai, uma história de terror.
Sim.
Que era, havia uma menina.
Ah, pá, vais cantar aquelas da estrada de Sintra, já
não.
Contaste? Sim.
Havia uma menina que vivia num
T0.
Não, naquelas coisas de ver o mar. Do...
No Airbnb.
Não.
Hã? Numa claraboia.
Não, aqueles coisas que põem luz no mar.
No farol.
Okay. Então havia uma mina
Farol não está no
que
mar.
Vivia no mar. Então não...
não, o farol está em terra. Mas pronto. Então, vai, um farol no mar.
Havia uma menina que vivia num farol no mar, que era numa ilha no mar. Ela estava lá a guardar o farol do avô. Tinha muitos, muitos anos. A menina chamava-se
Maria.
Maria. A Maria estava no farol e ela tinha muito, muito medo. Só que ela tinha um cão e pronto, e o cão tipo, fazia... menos o cão. Não. Sim, e o cão dava-lhe alguma paz, tipo, alguma segurança. E ela estava a ver as notícias numa noite de chuva, de trovoada, e apareceu assim, à solta, evadidos da prisão, não sei o quê, aqueles. Mas sim, podem ser outros. Okay. Evadidos, eles são muito perigosos, cuidam-se, que ela ficou cheia de medo, mas passou fogo aqui no farol, ninguém me vai chegar aqui.
Fogo, tantas ela, escadas para subir.
Ela vai dormir, está muito escuro, não sei o quê, e ela, mas tinha sempre o conforto do cão, e ela estava cheia de medo, desligar as luzes na mesma... a chover lá fora, não sei o quê, e de repente houve muitos barulhos, tipo de uma pessoa a entrar. Já estou a ficar arrepiada.
Mas contaram-te essa história?
Sim.
Ok.
Estou a demorar muito.
Não, não, estou a amar.
De uma pessoa a entrar.
Estou agarrado.
Pronto. E ela assim, ai, estou com tanto medo. E pensou assim, olha, vou pôr aqui a mão debaixo da cama para o meu cão lamber a mão, estás a ver? E eu senti conforto. E lá assim...
Ai, mas não era o cão. Era o palhaço batatinha.
E lá senti uma lambidela. E ela, pronto, o meu cão está aqui a dar-me conforto. Entretanto, dá-lhe o aperto, vai à casa de banho e vê um cão morto. E vê uma mensagem escrita com sangue no,
assim.
No espelho. Assim, as pessoas também lambem.
Ai, olha, arrepiei, porra. Arrepiei, fiquei fosca-se. Ainda bem, se estivesse sido musicado ainda ficava melhor. Pá, arrepia-me um bocadinho.
Estás a ver?
Porra, eu acho que tu já me tinhas contado essa história... E eu depois inventei-te uma, lembras-te do Carlos Mãozinhas, que também era do farol. Que eu agora já não me lembro como é que a história acabava. Pronto, mas era o Carlos, depois tinha umas mãozinhas tipo Scary Movie, a história estava gira. Pá, mas arrepia-me agora, parabéns, tu és ótimo a contar histórias. Quem é que te contou essa?
Opa, não sei, tenho isto na minha mente há anos, tanto que eu às vezes, eu ainda tenho medo de pôr a mão de fora às vezes, tenho medo que me lambam.
Ai, e as pessoas também lambem.
As pessoas também lambem.
Caraças, pá.
Estou mal disposta até.
Ah pá, fiquei arrepiado, porra, começou mal, mas acabou-me também.
Porra, olha... É isto. Há uma cena no TikTok, estou sempre a contar cenas do TikTok,
okay,
que são mini histórias de terror, assim, tipo três frases. Olha, uma história de terror em três frases.
Curti bué.
Por acaso, fazer curti bué. Um dia isto?
Já, quero ver essas historiezinhas.
Então vou
agora, malta, isso aí também é mito, e a minha pergunta é para todos vocês. Vocês, por acaso, já usaram aqueles telefones cor de laranja das autoestradas?
Nunca.
Nunca. Opa, apresentem-me uma pessoa que tenha usado esses telefones.
Nunca.
E eu sei que são necessários, mas normalmente tu não tens esse telefone de 100 em 100 metros. Ou seja, dá raia. O pneu furado, se tens um telefone desses para aí a 20 km, vais andar para ligar a quem?
Não, aqui eu acho
e a quem é que ligas? À tua mãe, ao teu avô?
Acho que aquilo só dá 112.
Não, eu sei tudo.
Como se tu não soubesse. Acho que aquilo só dá 112.
Obrigado.
Não,
por
mas eu
levares
acho,
a sério.
Agora vou levar ainda mais a sério. Aquilo era na altura que nós não tínhamos telefones sempre.
Não, claro. Mas não vai...
Já não vale a pena, não é?
Já, agora já não vale a pena.
Se ficaste a bateria, não andas os 20 km?
Não.
Então garanto, como é que fazes?
É pá, deixo lá o carro e vou à minha vida, peço boleia.
É.
Prefiro pedir uma bula.
É.
Não me dão com facilidade?
É.
Se eu escrever Aveiro, não dá facilidade.
Já deste boleia a alguém?
Por acaso já dei boleia a alguém. Era muito novo.
Mas nunca, eu nunca
muito
pedi
inconsequente.
Boleia. Nunca também pediste? Já dei boleia.
Já pedi boleia e já me deram boleia. Pá, uma vez fizeram, mas também acho que já contei aqui no podcast. Aquela de em Vila Nova Mil Fontes, fui pedir banho. A uma casa.
Ah, isso não já contaste,
pá, eles muito simpáticos deixaram 4 pessoas tomar banho.
Mas eu acho que pedir boleia é mais perigoso do que pedir banho numa casa, não é?
É.
Tipo,
agora.
Pedir boleia é um bocado.
Agora, sabes o que é que pode também ser perigosíssimo? Pedir o divórcio.
Pedir o divórcio.
Porque há caras metades que não aceitam.
Uhum.
Foi o melhor ponto que eu arranjei
é
aqui.
Bem,
por acaso é verdade. Isto é muito. Agora, falar
é
a sério. É triste, mas é verdade. Mas. Há uma notícia que saiu agora há pouco tempo, yeah. Não sei se vocês viram. Um homem pediu o divórcio à mulher,
uhum,
porque ela beijou um cantor durante um concerto.
Yeah. E eu vou-vos dizer uma cena. Isto para mim é um tópico que eu penso durante desde a minha vida, desde o início da minha vida, por causa de um concerto que eu vi do Robbie Williams,
sim,
em que ele beija, mas ele beija mesmo, linguadão, uma fã. Tipo, yeah, ele chama à palca e beija. E eu não sei se isto hoje em dia, pá, porque já temos mais noções e consentimento e não sei o que, é uma coisa que acontece muito ou não, mas isto foi moda durante muito, muito tempo.
Yeah.
Tipo, o Justin Bieber chamava sempre uma rapariga ao palco para cantar o One
Less
Lonely Girl, mas
também
não beijava. Não, mas
quisava,
cantava,
né?
Não, não quisava. Mas aconteceu com bué de cantores beijarem fãs.
Tipo,
era uma cena que acontecia, bué. Pá, e eu acho que há sempre aquela desculpa do género, tipo, é super inalcançável,
yeah,
tu beijares tipo Robbie Williams. Então, tipo, nunca vai acontecer. Mas acontecendo, eu acredito que até haja pessoas que perdoam, não é? Mas,
sim.
Mas é um desrespeito gigante, não é mesmo se tiveres namorado, não é? Por claro. Ser Robbie Williams ou Lenny Kravitz, que é ok.
Porque se aquele não for o teu free pass, para mim é traição.
Mas eu a cena do não? free pass também
eu
é traição.
Eu também não acho. E nós já falámos um bocadinho sobre isso, podemos voltar a falar. Yeah. Eu acho que mudei um bocadinho a minha opinião. Já não me lembro que falámos disso para aí no episódio 20, dois, já não me lembro. Yeah. Yeah. Mas eu acho que mudei um bocadinho a minha opinião, porque isto tudo é muito giro, lá está. Estamos a falar dessas estrelas que são claro. Inalcançáveis. Tu nunca vais estar em contacto com elas, nunca te vais cruzar com elas. Mas pá, é boeda chato, imagina, dou-te um free pass,
claro.
Né? Brad Pitt.
Zac Efron.
Mas Zac Efron.
Já okay. tivemos quase a estar com o Zac Efron.
Pois já. Olha, por exemplo, estás a ver? Mas imagina, vou pôr isto aqui, cenário hipotético. Amanhã tenho um evento, lá Roche Posei, está o Brad Pitt. Pá, vou-me cruzar com um gajo que ele teve com a minha mulher.
Yeah.
Não é? É não, sempre boeda estranho.
Mas eu acho que nem é por aí, é tipo, é inalcançável. Até ao dia, estás a perceber? Até claro. Pode nem ser inalcançável, mas é tipo, mas é uma cena assim tão carne. Ou seja, vale a pena assim, tanto, destruir o teu casamento ou a tua relação?
Por outro
porque encontraste
lado,
a Dua Lipa.
Destróis mesmo.
Destróis.
Não é seres também aqui um bocadinho, não sei, eu estou um bocado dividido.
Que é tipo, só vives uma vez, porque é que não é estar com o Brad Pitt?
Sim. Se a tua mulher chegar ao pé de ti e disser assim, olha, eu sou muito mais feliz, quer dizer, isto também não parece, não, não
é
fica
um
bem,
um
né?
Estranho,
tipo,
né?
Olha, eu fico muito mais feliz
se, o Brad Pitt
se mamar o Magic Mike, meu. Yeah.
Epá, imagina, no outro dia vi um TikTok, mas aí faz-me impressão que era...
Assim é, epá, sim, diz.
Não, porque
eu estava aqui a pensar, por um lado só vais viver uma vez. Epá, se tiveres a oportunidade de afagar o Magic Mike... Não é?
Isto também não sei.
Pá, não sei. É egoísta. Ou seja, é egoísta da nossa parte dizer
não
que não.
Sei,
é.
Mas por isso, olha, estamos outra vez um bocado na cena das monorrelações.
Sim, monogamia.
Monogamia,
e...
desculpa. Poligamia.
Poligamia,
estava no outro dia, vi um TikTok de uma rapariga que levou o namorado e aquilo deu bué raia, né?
Uhum.
Houve bué da gente a comentar. A dizer, levou o meu namorado a ver o seu free pass, que é a Dua Lipa. Pá, e vê-se o namorado, tipo assim, tipo a olhar para a Dua Lipa, tipo colado, pá.
Tipo, faz
um bocado
animados.
De confusão, yeah.
Sim.
Faz um bocado de confusão. Que é tipo, estás a venerar aí uma mulher ao lado da tua mulher, é um bocado esquisito.
Não, pode ser enquanto fã, não propriamente por causa das curvas da Dua. Pode ser, não é? Ou não? Diz-me tu, estou na dúvida.
Acho que o meu silêncio vai responder. Não, eu acho que não é enquanto fã unicamente das
achas
músicas.
Não? Epá, é como eu venerar, sei lá.
Não, mas era um venerar mesmo,
Black
tipo, quero-te comer e comi. Quero-te comer, mas não te vou comer, mas vou... Estás a perceber?
Mas se desse, comia.
Claro, se desse,
yeah,
comia.
Mas então, como é inalcançável, nunca vai dar.
Mas é...
Mas de vez em quando penso em ti, a dormir,
em ti,
a pensar
exatamente.
Em ti,
e
muitas vezes sonho contigo.
Quando tu... Estás a perceber?
Yeah, sim, sim.
Pá, e vou-vos ser sincero, eu não acho que só por ser celebridade e só por ser inalcançável...
Está a valer.
Por exemplo, para mim é um ganda turn-off. Quando, já falámos disto aqui, vejo que um gajo tipo põe bué de lacres à Emily Ratajkowski, ou
sim,
tipo, estás a ver esse género de coisa, é tipo, okay,
mas normalmente
okay.
são descomprometidos, né? Pá, se põe já comprometido é, pá,
é
estranho.
Ah, põe comprometidos.
Não sei, mas também como é inalcançável.
Mas
é tipo,
como é
inalcançável,
eu sei.
Não sei. Ou seja, aquilo é quase um desenho animado, estás a perceber?
Eu sei, é
aquilo
uma
é quase
fantasia.
Uma figura que não existe, nem bem pode ser, mas é quase
uma fantasia.
Figura que não existe. Ah, exatamente, essas estrelas não existem.
Não existe até ao dia que vais a um concerto, chamam-te. Estás a perceber? E beijas.
Não. Está bem. Estou a perceber.
Não é?
Epá, mas isso também tens que ir para a fila da frente. Porra, já viste? Eras capaz?
Já viste o que é que
as pessoas
era?
Que aguentam ali 4 horas sem ir à casa de banho.
Já pensei bem nisso já. Uma vez que os Jonas Brothers eram para vir cá, quando
sim.
eu era jovem, eu até experimentei fazer xixi numa fralda para ver se aguentava. Então foi, é verdade, Rui. Mas depois eles não vieram. Então, olha, fui com a Rita, que era a minha melhor amiga na altura, para a banheira com uma fralda, fazer xixi, rimos tanto, a ver se aquilo aguentava o xixi, não aguenta. E yeah, é verdade, porque eu faço imenso xixi. Eu não sabia que tinhas irritante, tu não és uma cena assim tão normal.
Epá, experimentar fazer xixi para uma fralda, para saber se aquilo não verde, para saber se aguenta.
Ficar na primeira fila.
Então, devias ter usado a stop
opções.
Fugas ou ainda não havia stop fugas,
não havia stop fugas da Dodot. Qual surpresa. Não, mas aquilo era mesmo só para o xixi, experimenta uma terra ladies.
Mas como é que era a fralda? Era de pano ou era mesmo fralda tipo Dodot?
Fralda tipo Dodot, mas de adulto. Tu mas estás a rir.
Isso é ridículo, meu. Malta que vai para a fila da frente dos concertos.
Aguenta,
por favor,
não é?
Digam-me. Não, por favor, digam-me se fizeram este teste antes, não é? Não.
Pá, eu acho que eles aguentam.
Eu acho que
a maior
é perdido,
parte...
sempre perdido por mil. Os gajos estão mais sabes. Levam a garrafa ou o garrafão, não é?
Pois é.
E estão mais sabes.
Ou o garrafinho.
Ou o garrafinho, exatamente. Yeah. Ou o tubo de ensaio só.
Oh, olha
não
que
sei
ele está
que é
bem
que eles...
marotão.
Eu estou meio malandro.
Mas olha, melhor do que viajarem até à primeira fila de um concerto ou até à Dua Lipa. É ficarem em casa descansadinhos e quietinhos com a vossa cara a metade.
É verdade, quietinhos com a vossa cara a metade e verem algumas notícias como, por exemplo, que é assustador, homem líquido. Malta, malta, isto está mesmo muito próximo, eu não estou a brincar. Isto está mesmo muito próximo. Eu não consigo já sequer brincar com este assunto.
Desta notícia.
Pronto, na China estão a testar robôs que vão de líquido a sólido e de sólido a líquido. Pronto, basicamente, aquilo deve ser uma espécie de liga de memória de forma, não sei bem qual é que é a tecnologia, mas porque a minha tese foi em liga de memória de forma.
Foi.
Exterminador, meu.
Liga de quê?
Liga memória de forma.
Que isso
são
é o quê?
Ligas sólidas que têm memória de forma, ou seja, voltam ao estado inicial. Quando tu as deformas, elas depois com, sei lá, pela ação da temperatura ou outros agentes, conseguem voltar à posição inicial.
Gosto quando dizes essas coisas que eu não percebi nada.
Pronto. Basicamente é isso. O exterminador, no fundo, é uma liga de memória de forma, este homem líquido.
Ok.
E isto está para acontecer, é só isto que eu tenho para dizer. Malta, o fim está próximo. The end is near. E vi, olha,
o Rui agora ficou mesmo bem preocupado.
Mas ainda fiquei mais preocupado agora a sério. Quer dizer, também estou preocupado com esta, mas, mas uma notícia que eu vi, tive para te mandar mensagem, foi antes que começámos a gravar podcast, de um jogo que entretanto já saiu, pronto, já saiu de...
Para incentivar maltratar mulheres.
Maltratar mulheres.
Yeah.
Pá, o que é esta merda?
Yeah, o que é esta merda? Que é esta onde é que nós estamos?
Mas pronto.
Mas também, vou-te dizer uma cena.
Sim.
Às vezes essa malta, e estou a falar também dessas empresas, e quando falo de empresas também falo de pessoas, também é só para serem falados.
É pá, sim, pode ser.
É que falta de noção. É tipo, claro que é para serem falados. Nunca ninguém falou dessa cena de fazer jogos, agora está a ser falado.
Sim.
Ponto, estás a perceber?
Mas pronto, exatamente.
Não é? A verdade é essa. Bom. Agora, vamos falar de viagens e de coisas boas. Vocês podem viajar e vocês podem ser grandes marotos. E a verdade é que nós estamos naquela fase em que temos que marcar as nossas férias. É
pá, sim, por acaso, olha, está-me a apetecer mudar de ares.
Faz bem mudar de ares. Sair daqui e fazer coisas diferentes. E isso pode acontecer.
Sim, sim, meus amigos. É que se domiciliar o ordenado no Active Bank com 900 euros iguais ou superiores, ganha uma viagem para quantas pessoas?
Duas pessoas. E podem escolher entre três destinos incríveis.
Sim, como por exemplo ir a Marrakech, não é? Para quem gosta de andar lá nos mercados, a ver tapetes, especiarias, aquela macacada toda.
Eu.
Como tu, exatamente. Temos também Ibiza. DJs, bagaçada, mais macacada, uma macacada diferente.
Não dormir, já estamos habituados, portanto, mas eu se calhar estou mais numa de relaxar, ver o sunset, se calhar aproveitava mais essa cena de Ibiza.
Okay. Tu quiseres, o que tu quiseres. E por fim, atenção, não menos importante, temos Praga, cerveja mais barata, dizem, nunca fui, mas já me compraram,
sendo assim,
jola mais barata, já me compraram. Portanto, há vários destinos que vocês têm, malta.
É verdade, malta, podem aproveitar. Ser românticos, talvez, porque Praga, eu acho que é uma cidade romântica, porque tem aqueles castelos lindíssimos.
E pronto, olha, já fiquei bem dispostão com esta notícia. E vocês, malta, se quiserem ficar igualmente bem dispostões, é domiciliar o ordenado no Active Bank, como eu já vos tinha dito, 900 euros iguais ou superiores até dia 31 de maio.
Conheçam as condições, então, desta campanha no site do Active Bank e preparem-se, porque acho que o difícil é escolher qual destas três cidades vocês querem visitar.
Agora, quase a fecharmos, só para vos dizer, nós estávamos também a conversar antes do podcast.
Yeah, verdade.
E esta viagem de 4 anos, quase e meio de podcast, tem sido muito engraçada.
Mesmo.
Sim. Epá, e termos um evento como aquele que nós fizemos agora de paddle, com muita adesão, muito obrigado a todas as pessoas que foram.
Verdade.
Epá, em nome de bate-pé, meu, com o nome de bate-pé, foi uma coisa que nós nunca imaginámos. Epá, e tem sido mesmo incrível, malta. Muito
verdade.
Obrigado para todos. Isto não posso dizer que foi um sonho tornado realidade, porque
não,
nem sequer sonhámos isto, não é?
Uhum.
Basicamente foi uma coisa que aconteceu, mas olhando agora em retrospectiva, é espetacular.
É, é fixe. E tipo, nós estávamos a pensar um bocadinho antes de acontecer, não é? Porque nós estamos a gravar isto antes, mas é tipo, amanhã nós temos o nosso torneio, estávamos a pensar, mas temos o nosso torneio com o nosso nome, tipo, de paddle solidário, obviamente vamos ajudar uma associação, que é bué fixe, mas tipo, nós temos um torneio com o nosso nome e é sempre bom, sei lá, às vezes parar nestes momentos e pensar um bocadinho, que às vezes, para mim é em duas coisas, que é o que este podcast já nos permitiu fazer, não é? Tipo, permitiu fazer muitas coisas que viviam só na nossa cabeça e conseguimos tornar realidade, e que às vezes estas coisas que estão só na nossa cabeça é possível serem reais, não vos vou explicar, que é, às vezes é preciso só pormos em prática, começarmos a fazer. Porque às vezes parece tudo muito difícil. Ia ter um torneio, tipo, ia ter um torneio de paddle. Tipo, não, é só começar a fazer. Claro que foste tu que fizeste. Ok, eu não fiz nada. Mas é só começar, é só dar o primeiro passo. E eu acho que isto se aplica a muita coisa. Pronto, e é isto. E eu acho que é importante.
E ficamos muito contentes, malta. Muito obrigado a vós.
Obrigada.
São 4 anos e meio de bate-pé. E depois do torneio, o que é que virá? Mais coisinhas.
Nós sabemos,
temos mais coisas preparadas. Mas pronto, nós estivemos a gravar isto na sexta-feira.
É,
portem-se bem. E não façam disparates.
Nós fazemos por vocês.
Até para a semana.
Até para a semana.
Tchau, tchau.